11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você que gosta de esporte ainda está na ressaca pós-Olimpíadas, mas o que teve de meme quando terminou a Olimpíada, principalmente falando sobre essa questão, né? Gente, e agora? O que é que eu faço da vida? Eu tô sem opções. Você tinha muita opção de esporte, ficava escolhendo qual o esporte que você ia torcer, e aí depois, quando terminou a Olimpíada, dá aquela ressaca, né? Mas bora animar, porque tá no ar 11 minutos e a gente já chama pro campo Pedro Pincer. Foi um dos que sofreu aí a ressaca após a Olimpíada, mas agora tá feliz com o seu Botafogo. Pedro Pincer, bom dia!
Bom dia, Gisiel, bom dia, Thiago, bom dia quem nos acompanha, tudo bem?
Tudo tranquilo. Ô Pedro, agora já tá passando mais, né? Porque terminou a Olimpíadas, aí começou uma rodada muito boa aí de meio de semana envolvendo Sul-Americana, Conmebol Libertadores, e o seu Botafogo parece que tá bem na fita aí nessa rodada, né, Pedro Pincer?
Ah, foi uma partida muito boa do Botafogo, especialmente no primeiro tempo. A se destacar antes de qualquer coisa, a festa maravilhosa que o torcedor do Botafogo fez no Nilton Santos, então, contra o Palmeiras, foi muito bonito, um mosaico espetacular. A torcida do Botafogo vem dando aula nesse sentido, mas assim, falando de campo e bola, o primeiro tempo do Botafogo foi muito, muito bacana. Quando o Palmeiras empatou, a gente sempre acha que vai dar aquela baixa, e o Botafogo conseguiu fazer o gol uns 5 minutos depois, e teve uma partida muito boa realmente. Ficou aquela sensação, né, Gisiel, de que cabia mais, porque a atuação do Palmeiras não foi das melhores, mas é uma vantagem que tem que ser considerada num duelo tão equilibrado como é Botafogo e Palmeiras hoje em dia. Jamais imaginei que eu fosse dizer isso num futuro tão, tão próximo, mas hoje o Botafogo e o Palmeiras realmente é um duelo muito equilibrado.
Foi um jogo bom de ver mesmo.
Muito bom, imagino, especialmente para quem não torce para nenhum dos dois.
Pois é, torce só pelo bom futebol, realmente.
Pelo bom futebol, exatamente. E tem a volta agora na semana que vem. Vamos ver quem tem mais garrafas vazias para vender.
É verdade. Bom, nós vamos falar ainda sobre essa rodada de meio de semana, da Libertas também da Sul-Americana, falar um pouquinho também sobre Brasileirão. Mas vamos falar agora sobre um projeto que você acompanha bem, Pedro Pincer, que é a questão da exploração de jogos e apostas. O Senado promoveu recentemente uma sessão temática no plenário para debater o projeto que regula a exploração de jogos e apostas.
Por um lado, houve destaque para a geração de empregos e, por outro, a preocupação com o aumento do vício. Repórter Pedro Pincer.
Enquanto representantes do governo e da indústria do turismo se colocaram favoráveis à aprovação da proposta para gerar emprego e renda no país, outros debatedores alertaram para o possível risco da atividade ser usada no incentivo ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e no agravamento do vício em jogos, a ludopatia. Na avaliação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a casa precisa analisar todas as facetas do texto, considerando os impactos para a sociedade brasileira.
Devemos avaliar cuidadosamente eventuais benefícios, como geração de emprego e receitas para o Estado brasileiro, mas também os riscos e desafios, incluindo prevenção da lavagem de dinheiro e o combate ao crime organizado, além do problema social e de saúde pública relativo à ludopatia.
Segundo o representante do Ministério do Turismo, Carlos Henrique Sobral, a expectativa, caso a proposta vire lei, é de que o Brasil gere mais de 650 mil empregos com a atividade e tenha um incremento de 74 bilhões de reais na receita.
Isso é um incremento de 15%. Em termos de investimento, vamos ter um investimento de 66 bilhões de reais, mais de 1000% de aumento de investimento.
A proposta, apresentada na Câmara dos Deputados em 1991 e que está no Senado desde março de 2022, prevê a criação de 2 impostos a partir da autorização do funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo no país.
Pedro Pincer, essa é uma discussão que sempre está tendo aqui, essa questão do jogo, a exploração de jogos e apostas, e você tem sempre acompanhado aí esse tema e esse projeto. E houve aqui, ali no debate, essa questão aí de, por um lado, alguns parlamentares falando sobre a questão da geração de empregos, outros falando da preocupação com o aumento do vício. É sempre um tema polêmico, né, na casa?
É polêmico, e, na verdade, o depoimento que mais me impactou nessa audiência, Gisele, foi de um rapaz, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele é viciado em jogo. Uhum. E ele deu o depoimento dele na audiência, dizendo que deixou de pagar contas, deixou de pagar a escola do filho para fazer apostas esportivas e tal, e deu o testemunho dele. E eu imagino que, como ele, tem milhares aí pelo país inteiro, ainda mais com a quantidade de opções que essas pessoas hoje têm para apostar. Então você fica nessa, entre a cruz e a caldeirinha mesmo. Porque certamente, se o jogo é legalizado, vai haver, né, um aporte de grana e de dinheiro e de renda também para o Estado, tarará. Mas tem essa questão também social que tem que ser bastante discutida aí. Então é complicado ter uma posição definitiva, isso vai ter que ser muito bem discutido ainda.
Nem sempre é uma discussão fácil, né, Thiago?
Foi o empresário André Rolim, Pedro.
Isso,
eu acompanhei também essa sessão. Foi o empresário André Rolim que deu esse depoimento que você citou.
Isso, muito obrigado.
Bom, vamos continuar acompanhando, como você falou, Thiago, o Pedro também. É uma decisão sempre muito difícil de tomar, porque depoimentos como esse fazem a gente ver que não é só a questão de emprego, não só a questão de... até empresários terem a possibilidade de fazer isso de uma forma legalizada, mas envolve uma questão social também muito forte. Então, é sempre polêmica e a gente vai continuar acompanhando. Mas vamos falar agora de bola rolando. A gente começou falando no início sobre essa rodada de meio de semana da Conmebol Libertadores. O nosso querido Pedro já deu uma palhinha aí sobre Botafogo 2, Palmeiras 1, jogo que aconteceu no Engenhão. E na próxima semana, dia 21, é no Allianz Parque. O Botafogo tem uma vantagem, mas é no Allianz Parque, é contra o Palmeiras. Então, olho vivo, né, Pedro?
Ah, certamente. Até porque provavelmente vai jogar o Estevão de início. E foi quando ele entrou, foi a hora que o Palmeiras deu...
É verdade. O menino entrou e já tacou fogo no jogo.
É, justamente. Então, o Abel não vai poupar o Estevão como fez no jogo do Nilton Santos. O jogo vai ser muito duro, o Botafogo tem chance, porque é o que eu falei aqui, assim, dificilmente, Gisiel, o Botafogo deixa de marcar um gol em alguma partida. O Botafogo tem um DNA muito ofensivo desde que o Arthur Jorge assumiu.
Uhum.
Então, assim, se o Botafogo consegue fazer um gol em São Paulo, a situação do Palmeiras fica mais difícil. Entendeu? Então, e o Palmeiras não vem jogando. O Palmeiras ganhou duas das últimas 9 partidas. Então, não vem na melhor fase também. É lógico que assim, o jogo é muito difícil. Eu acho até que o Palmeiras tem condição de classificar por conta desse clima que acontece lá no Allianz. Não é fácil jogar lá, mas o Botafogo não vai, eu acredito que não vai ser aquele time que vai botar um ônibus na frente do gol, não. Acho que ele vai propor jogo também, quando tiver oportunidade.
Isso é bom.
Tem jogão.
Tá bem dentro do DNA também, dos dois técnicos, que sempre querem muito jogo. Isso é muito legal pro futebol. Thiagão, vamos falar aqui sobre outros resultados do meio de semana. Teve o resultado do Atlético Mineiro contra o São Lourenço. O Atlético arrancou um empate, né, na Argentina. E o Grêmio ganhando do Fluminense no Couto Pereira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois.
Importante resultado para o Galo, viu? Conseguiu ir lá e arrancar esse empate do São Lourenço. Agora decide na Arena MRV. É muito importante esse empate, mas não tem nada decidido, né? O São Lourenço é um time muito perigoso. Já o Grêmio conseguiu uma virada importante sobre o Fluminense. O Fluminense sai vencendo lá no Couto Pereira. E o Grêmio com dois gols do lateral esquerdo, Reinaldo, muito criticado pela torcida e pela imprensa gaúcha, consegue fazer dois gols, um de pênalti e um de falta, né, e consegue a virada para cima do Fluminense. E esses resultados, Gisiel, eu creio que todos, com exceção do jogo Peñarol 4, The Strongest 0, todos os resultados deixam margem aí para o jogo de volta.
É, né?
Não tem nada decidido, praticamente exceto o Peñarol. Não dá para dizer que está decidido, mas é o que está mais perto de estar decidido esse confronto. Os outros estão todos em aberto para a semana que vem.
Vão jogar com a vantagem tanto Atlético e Fluminense está em casa, né? Atlético na Arena MRV e o Fluminense jogando no Maracanã, mas são jogos que realmente não dá para cravar uma decisão com relação a isso, não. É, falando ainda sobre outros jogos que também aconteceram com times brasileiros na Libertadores, 0-0 ontem, Nacional do Uruguai e São Paulo. Eu não achei esse resultado ruim para o São Paulo, não. Claro, uma vitória seria boa, mas Nacional do Uruguai é um time fortíssimo, jogando em casa, e o São Paulo arrancou esse empate. E o segundo jogo é no Morumbis, né, Pedro Pincer?
O São Paulo fez uma partida muito ruim. Muito ruim. Eu assisti esse jogo porque é o confronto que dá chave, que bate com o Botafogo Palmeiras. Quem passar de Botafogo Palmeiras pega o vencedor de Nacional de São Paulo. O jogo foi muito ruim. O São Paulo não concluiu a gol. E foi como eu li em algum órgão de imprensa aí, o São Paulo ganhou de 0-0 ontem.
Essa foi
porque
boa.
Foi um resultado muito bom para o São Paulo. Poderia ter perdido. Como você falou, o Nacional hoje em dia nem é um time tão forte, mas é muito tradicional.
Tem muita história, né?
É tricampeão da Libertadores. Tem uma camisa muito pesada e o São Paulo conseguiu um bom resultado em Montevideo e vai buscar a vitória nos seus domínios e provavelmente vai classificar. Mas o jogo foi muito fraco, muito ruim.
Bom, os flamenguistas estão todos felizes porque foram jogar na altitude com o Bolívar.
Não.
Maracanã. Ah, foi no Maracanã esse jogo?
Foi.
Ah, foi um jogo no Maracanã. Inclusive com uma grande, participação aí da torcida do Flamengo. 2-0 no Bolívar e vai depois jogar na altitude.
Isso.
Quer dizer, essa era uma grande preocupação do Flamengo, porque jogar na altitude é aquela confusão, mas com 2-0 no Maracanã, acho que dá para ter a possibilidade de fechar por lá, né?
O Flamengo achou um segundo gol, né? O jogo era para ter. Encaminhava-se para 1-0. O Flamengo não jogou uma boa partida também. Se você for considerar a fragilidade do adversário jogando no Maracanã. Mas um gol do Léo Pereira, de cabeça, deu um alento aí ao Flamengo, 2-0, como disse o Thiago. Eu acho que ainda está aberto, porque você jogar em La Paz é muito difícil. E o Flamengo com uma série de desfalques, né? Porque machucou-se o Everton Cebolinha, não volta mais esse ano. O Vinha, lateral esquerdo, não volta mais esse ano. E ontem, os dois centroavantes sentiram a coxa. Tanto o Pedro no primeiro tempo, entrou o Gabriel Barbosa, que também sentiu.
Então, DM lotado, né, agora?
Isso, total. E aí você vai jogar lá em cima e não é muito simples. Mas esse segundo gol abriu as portas aí pro Flamengo. Se tivesse sido 1-0 só, ia ser complicado. Mas o 2-0 dá um alento maior aos rubro-negros.
E lembrando que foram duas bolas na trave do Bolívar durante o jogo,
isso,
né?
Exato.
Não foi uma coisa fácil, assim, para o Flamengo, não. Foi 2-0, o segundo gol já nos acréscimos.
Exato.
E lá a situação é difícil porque eu lembro da Libertadores passada, o Bolívar garantiu sua classificação contra o Atlético Paranaense nas oitavas na altitude. Venceu por 2 de diferença, perdeu por 2 de diferença na Arena da Baixada e venceu nos pênaltis. Nas quartas, o confronto foi Bolívar e Inter. E lá na altitude o Inter venceu por 1-0, mas o Bolívar finalizou 23 vezes contra o gol do Inter. Não conseguiu fazer um gol, não sei como, mas finalizou 23 vezes, então a gente pode esperar uma pressão do time boliviano nesse jogo de volta.
Né? Bota pressão nisso. Tem jogo que a gente não tem 23 finalizações assim, mas nunca, porque é difícil. E é um jogo onde todo mundo tá jogando a vida. Então, não vai ser fácil. O que é bom pra gente é que na próxima semana tem garantia aí de belíssimos jogos.
Com certeza.
Né, que são os jogos da volta. Na Sul-Americana, minha gente, Fortaleza continua fazendo bonito. O Pedro Pense disse que é um fã do Fortaleza, do que o Fortaleza tá jogando. Sim. Tá fazendo bonito na Série A, tá fazendo bonito na Sul-Americana. E arrancou um empate contra o Rosário Central, fora de casa, e vai jogar no Castelão na próxima semana. Então, palmas aí pro Fortaleza, que tá muito bem também na semana. O Corinthians ganha do Bragantino e vai também decidir na próxima semana em casa na Neoquímica Arena.
Isso.
E o Boca Juniors e Cruzeiro perdeu, né? Boca Juniors ganhou na Bomboneira, mas temos o Mineirão na próxima semana. E o
Atlético Paranaense,
foi uma virada, né? Contra o Belgrano.
O Belgrano fez gol com 30 segundos e depois o Atlético conseguiu a virada.
Mas vai jogar fora de casa na próxima.
Joga na Argentina.
Isso. Bom, com relação à questão da Sul-Americana aí, qual a análise de vocês com relação às perspectivas dos times brasileiros?
Creio que foram bons confrontos e, da mesma forma que a Libertadores, estão todos em aberto
também
para a semana que vem, né? Creio que Fortaleza e Corinthians vão levar um pouco mais de vantagem, mas creio que nada decidido em relação aos confrontos dos brasileiros na Sul-Americana.
Eu sigo o relator. O Corinthians conseguiu uma boa vitória em Bragança, os dois gols muito rápidos, e depois o Bragantino conseguiu descontar. Né? O Atlético Paranaense conseguiu também a virada. O Belgrano chegou a conseguir o gol do empate, mas o VAR achou uma falta e acabou anulando o gol. E o Cruzeiro foi ontem a Bomboneira e acabou perdendo de 1-0 o gol do eterno Edinson Cavani. Mas
vai jogar até os 50
anos. Isso. E tem condição também de conseguir um bom resultado no
Mineirão.
Então, como disse o Thiago, está tudo ainda sem definição.
Então vamos nos preparar aí para a próxima semana, que grandes emoções nos esperam na Sul-Americana e também na Conmebol Libertadores. Meu caro Pedro Pince, tem destaque para hoje?
Eu tenho destaque que são os dois clássicos, né, na Série A, que você tem Botafogo e Flamengo no domingo, e tem Palmeiras e Corinthians, né? Então são dois jogos aí muito, muito aguardados, vamos ver o que acontece. E eu queria também mandar um abraço para um ouvinte nosso, o Wagner Gomes, lá de João Pessoa, que mandou uma mensagem muito carinhosa. Eu estou aqui retribuindo o abraço dele, torcedor do Belo, o Botafogo da Paraíba. Era isso.
Ok, então. Meu caro Pedro Pince, diga agora então que está tudo encerrado para o sorteio, que é você que diz isso.
Ah, sim. Então, quem mandou mensagem, mandou. Quem não mandou, só na semana que vem, sorteio encerrado, certo?
Abraço grande, Pedro Pince, pela sua participação e até segunda.
Muito obrigado pela atenção. Sempre uma alegria estar aqui. Um abraço, Gisiel. Thiago, sempre também uma alegria falar com você. E até segunda-feira. Um abraço para todo mundo.
Bom final de semana. Um abraço, Pedro.